Atenção, emissoras da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Em 5 segundos, mais uma atração nacional.
Mundo da Bola. Esporte, no mundo da Bola. Esporte, no mundo da Bola.
Pentenada, galera, de cabeça feita, criando emoções, agitando a massa aqui na Nacional Microfone Esportivo do Brasil. Muito boa tarde. Está começando o programa No Mundo da Bola hoje. Perdão, 14 de junho de 2017. Uma quarta-feira, dia de rodada do Brasileirão de número 7. Muita informação pra você, com os comentários do Jorge Ramos, o panorama geral da minha amiga Glaucinha Araújo, na mesa de áudio Sebastião Luiz Xavier, na central técnica Vinícius Sampaio, com as participações do Rafael Monteiro, Maurício Costa, Rodrigo Ricardo, Wagner Gomes, Luiz Ferreira e todo o departamento de jornalismo da Nacional. A produção é do Luiz Ferreira, a gerência de esportes do Otávio Prévio de Magrão. Já já, começando o programa No Mundo da Bola.
É isso mesmo.
Mundo da Esporte.
Fazendo sempre você feliz com o futebol aqui na Nacional. Microfone Esportivo do Brasil. Vamos às manchetes de hoje, quarta-feira, 14 de junho. Botafogo encara o Vitória na Bahia de olho nos 3 pontos. Flamengo pega a macaca na Ilha da Nação com Zé Ricardo na corda bamba. Rádio Nacional transmite as 2 partidas. Vasco enfrenta Chapecoense com o Nenê de volta ao time titular. Goleiro Júlio César pede atenção ao time do Fluminense no jogo contra o Grêmio. Conmebol realiza sorteio das oitavas de final da Libertadores nesta noite. Segunda fase da Copa Sul-Americana pode ter um Fla-Flu. Atletas brasileiros disputam etapa de vôlei de praia em quadra coberta. Ciclista brasileiro vai fazer estágio na Espanha. Está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa do rádio esportivo brasileiro, desde os tempos dele, do Antônio Cordeiro. Pensando em você, aqui na Nacional Microfone Esportivo do Brasil, vamos começar o programa No Mundo da Bola com ela, sempre ela, só ela. Ela vem trânsito, passando.
Glaucia Araújo.
O trânsito para, todo mundo fica de olho, todo mundo assoviando. É ela. Boa tarde, Swindle, boa tarde. Glaucia Araújo, fala Glaucinha.
Boa tarde, Mazela, boa tarde, Jorge Ramos, boa tarde, Indinho, boa tarde, Cabeça, e boa tarde a todos os nossos ouvintes aqui de No Mundo da Bola. Hoje não precisa nem ninguém passar, porque o trânsito já está parado, Mazela, então já é de praxe.
Você
já.
Você parou o trânsito, então?
Nada, não fui eu não que parou o trânsito,
ela
foi o feriadão.
Ela para o trânsito.
A perspectiva do feriadão que chegou, né, acaba parando o trânsito. Avenida Brasil, sentido centro, tem trânsito lento a partir de Manguinhos, até o acesso à Ponte Rio-Niterói. A Ponte Rio-Niterói, no sentido Niterói, já tem um trânsito bastante intenso nesse momento, tempo de travessia estimado em 31 minutos, né? A retenção dos acessos à subida do Vão Central, do Mocanguê, até a chegada ao pedágio e também na saída para Jansen de Melo. No sentido Rio de Janeiro, retenção da reta do Cais, a saída para a Avenida Brasil, tempo de travessia de 16 minutos agora, né, aqui no, na Ponte Rio-Niterói, na travessia da Ponte Rio-Niterói. Linha Vermelha também tem um trânsito muito ruim no momento, trânsito praticamente parado nos dois sentidos, né? E o túnel Rebouças tem trânsito lento em direção ao centro, no sentido Lagoa, trânsito normal. Tá bem difícil de chegar ao centro da cidade, muito por conta do pessoal que já tá pegando a estrada, né, para viajar. Só uma informação aqui, mais uma informação da linha vermelha, que tem um trânsito muito pesado, sentido Baixada, é lento entre São Cristóvão e Galeão. Tempo de travessia aqui do centro do Rio, né, da Central até chegar à Arena da Ilha, Mazela, é de 1 hora e 5 minutos. Não sei quanto é que ele costuma levar normalmente, porque eu não costumo ir à ilha, não é um lugar que eu vá sempre. Mas
muito menor
do daqui tempo. Da Central até daqui do centro
da cidade.
Da Central até a Arena da Ilha está sendo feito em 1 hora e 5 minutos.
Você não gasta 20 minutos sem trânsito, porque você pega aqui pela cidade, você pega o viaduto da linha amarela, da linha vermelha, você sai na ilha ali, faz o retorno, você tá rapidinho, 20 minutos, 25 no máximo.
É, mas assim, normalmente, numa terça-feira, quarta-feira, meia hora, então hoje prepare-se para dobrar. Quem mora na ilha e tiver a fim de pegar um cineminha, eu acho que é uma boa opção, sabe? Porque realmente, eu entendo isso, porque quando eu moro próximo ao Engenhão, e aí eu acho, quando tem jogo do Botafogo lá também, é uma coisa de louco. Olha, mas a Prefeitura do Rio tá avisando para as pessoas que pretendem, né, ir pro jogo do Flamengo, saindo do centro da Zona Sul, pegar o metrô até Vicente de Carvalho, e aí pegar a Transcarioca até o Fundão, e aí um serviço especial, né, que eles estão disponibilizando, seria a melhor opção. Acho isso meio complicado, você pega 3 conduções para chegar na Ilha do Governador, né, gente? Mas é a recomendação aí do Centro de Operações Rio. Tá saindo aqui do centro, tá saindo da Zona Sul, pega o metrô, vai até Vicente Carvalho, aí lá você pega a Transcarioca até o Fundão e esse serviço especial. Tá certo, Mazela?
Certíssimo, Glaucinha, é isso aí. Hoje o trânsito meio encarabolado, meio esquisito, meio todo enrolado, meio não, totalmente enrolado o trânsito. Muita paciência, muita tranquilidade, e a Glaucinha Araújo vai falando com a gente aqui no decorrer do programa, dando aquela dica super especial, bacana, legal, para você. 17 horas, 11 minutinhos, vamos começar o programa com ele, o mais Flamengo, querido do Brasil, índio.
Flamengo sempre eu hei de ser.
Hoje tem Mengão, hoje tem Flamengo e Ponte Preta pelo Brasileirão, 7ª rodada. Depois de Vitória e Botafogo, comigo, com Jorge Ramos e com Maurício Costa, tem Flamengo e Ponte Preta na narração brilhante dele. Isso, o da voz cristalina, comentários dele que sabe o que diz. Reportagens campo de jogo com ele, o Maneiro.
Rafael Monteiro.
E no plantão, sempre ele, a inteligência, a informação de Jorge Vanburg. É isso aí, vamos começar com o Flamengo e chegando com o Mengão, é ele, o Maneiro.
Rafael Monteiro.
Muito boa tarde, Ricardo Mazella, e aos ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. O Flamengo busca a reabilitação no Campeonato Brasileiro após 4 rodadas sem vencer. Nos últimos 4 jogos, foram 3 empates e 1 derrota. Nas 6 primeiras rodadas, de 18 pontos disputados, somente 7 conquistados. Muito abaixo do esperado. Nesta quarta-feira, 9 horas da noite contra a Ponte Preta, além de tentar mudar a fase, tem a estreia da Arena do Urubu, na Ilha do Governador, como fator de motivação. Como o Flamengo treinou pela primeira vez na nova casa ontem, o técnico Zé Ricardo fala sobre as primeiras impressões.
A primeira impressão muito boa, deixou mesmo surpreso a questão da iluminação, muito boa. A gente costuma jogar à noite, né? E quando a gente chega num estádio e vê realmente uma iluminação dessa, a gente fica muito feliz, porque nos jogos noturnos a maioria da dificuldade vem também pela iluminação. E aqui, graças a Deus, está muito bom. Acho que a gente vai se sentir muito bem aqui. Tomara que a torcida faça uma grande festa aqui amanhã, ajude, empurre a nossa equipe. Nós estamos precisando do apoio da nossa torcida. Vi com a Alambrada ali bem perto, que ela realmente faça muito barulho, porque é um momento importante que a equipe precisa do apoio da nossa torcida, nosso maior patrimônio.
E sobre o time que começa jogando, o zagueiro Juan deve ser poupado do jogo e Vaz tem tudo para retornar ao time titular. E Rodinei deve ganhar oportunidade na lateral direita no lugar de Pará. E o Ilharão, que vive o seu pior momento com a camisa do clube, pode começar no banco de reservas e Cuéllar pode ganhar oportunidade. E o técnico Zé Ricardo diz que a equipe já está definida e aproveita para encher a bola de arão.
Sim, está definida a equipe, a gente está se preparando o melhor possível, a gente sabe que um jogo em cima do outro, às vezes a gente não consegue fazer tudo que a gente quer, mas dentro do possível, o nosso foco e o meu foco, já respondendo a sua pergunta, é em cima de aumentar a performance do nosso grupo. E a gente conseguir com isso voltar às vitórias que é tão importante pra gente. A gente quer o Flamengo de volta, o Flamengo atacando, o Flamengo buscando o gol o tempo todo, propondo a partida dentro do campo do adversário, mordendo o adversário com maior pegada. Então esse é o nosso desejo. E a gente vai fazer de tudo para que isso volte já na partida de amanhã. Na verdade, o William é um jogador que participou praticamente de 90% dos jogos que nós fizemos, né? Ele é um jogador fundamental para a nossa equipe. Eu acho que ele é um ponto de equilíbrio no nosso setor de meio de campo. E eu estava realmente falando, reiterando isso, essa questão, que se ele tiver que sair dessa fase, ele vai sair dentro de campo, treinando, jogando, porque é um jogador que a gente sente falta quando ele vai mal. Reiterar a confiança que eu tenho nele. Foi só esse o papo.
E sem Guerreiro e Trauco, que ainda não retornaram da seleção peruana, o Flamengo deve começar jogando 9 horas da noite pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro contra a Ponte Preta com a seguinte formação: Thiago no gol, na direita Rodinei, dupla de zaga Hever e Vaz, na esquerda René, no meio campo Márcio Araújo, Cuéllar ou Arão e Diego. No ataque, Everton, Vinícius Júnior deve ser mantido na equipe principal e Leandro Damião. O argentino Conca, pela segunda vez consecutiva, assim como no jogo do Avaí que não entrou, pode estrear com a camisa rubro-negra. Valeu, Mazela!
Valeu sim, Rafa, valeu muito. Quero cumprimentar o comentarista que não deixa dúvida no microfone esportivo do Brasil a respeito da primeira participação de Rafa Monteiro aqui no programa No Mundo da Bola em relação a esse jogo encardido, esse jogo difícil do Flamengo com a Ponte Preta, pressão em cima da comissão técnica, pressão em cima dos jogadores, o Flamengo conseguindo depois do Botafogo, enfim, inaugurar o campo da Ilha do Governador. Muitos ingredientes para este jogo. Boa tarde para ele, que não deixa dúvida.
Boa tarde, Ricardo Mazella. Boa tarde a todos os amigos aqui no estúdio, a você que está em casa. Olha, realmente é um jogo que tem um aspecto emocional muito grande por causa dessa pressão toda que o Flamengo está sofrendo, seus jogadores, o técnico Zé Ricardo. A situação da tabela é muito ruim, 15º colocado, ali a poucos pontos, também de cima e poucos pontos da zona de rebaixamento. Está ainda muito no início do campeonato, mas a pressão muito grande. O Flamengo não ganhou um jogo só do Atlético Goianiense nessas 6 rodadas, o que é muito pouco. Saiu da Libertadores muito cedo. Isso tudo faz essa pressão aumentar bastante. Vai jogar contra uma Ponte Preta que está na 5ª colocação. É uma equipe que é bem arrumadinha. Vai dificultar, porque vai jogar atrás, vai esperar o erro do Flamengo, sabe, né, desse momento emocional que a equipe passa. Todo jogo é uma mudança, o Zé Ricardo promove várias mudanças nessa partida, e isso tudo tem um peso, né? O tempo vai correr contra o Flamengo. Se o gol não sair, vai ter cobrança dos torcedores. A Ponte Preta sabe, o campo é pequeno, o campo da Ilha é um campo menor do que os outros campos onde o Flamengo está acostumado a jogar. É a primeira vez que vai jogar também na Ilha. Então tem tudo aí, tem vários componentes, são variáveis que vão influenciar nessa partida. Mas a principal é justamente o estado emocional dos jogadores que estão sob pressão. E vai depender muito do andamento do jogo. Se o Flamengo fizer logo um gol, a situação melhora. Mas se esse gol não sai, a situação vai se tornando mais tensa. Se a Ponte sai um gol, aí então é uma situação terrível. Então é um jogo de risco e é um jogo de pressão sobre o treinador, porque a gente sabe que no Brasil acaba no treinador. Se a equipe não vai bem, agora o treinador, o Zé Ricardo, ele pode ser taxado de inexperiente e tal, mas ele não é o único culpado da situação que o Flamengo se encontra. Não dá para botar todas as fichas, né, e dizer que ele é o único culpado. Não. Tem vários jogadores que foram contratados, a revelia dele, né? O Flamengo está nessa situação, está anunciando outros jogadores, né, que estão sendo contratados. Então tem aí todo um... Até o presidente agora parece que é pré-candidato à prefeitura, ou a governo, né, estadual. Quer dizer, então... Bandeira? Além de tudo isso...
Fala, Luiz Ferreira, pode falar.
Boa tarde, Mazela, Jorge, Gláucia, Indy, Xavier, os amigos do Mundo da Bola. De acordo com a coluna Painel do jornal Folha de São Paulo, o Eduardo Bandeira de Mello, presidente do Flamengo, ele foi sondado por alguns partidos, inclusive o Rede, para ser candidato ao governo do estado do Rio de Janeiro. De acordo com a assessoria do Flamengo, a gente entrou em contato, a resposta foi a seguinte, dois pontos. O presidente Eduardo Bandeira de Mello não fala sobre isso.
Fala não significa nem sim nem não. Nem sim nem não. Então tem todas essas expectativas que estão fazendo parte desse jogo. E é um jogo de extremo risco para o Flamengo. Vamos esperar, né? Ver o que acontece. Está muito modificada a equipe. Entra o Rodinei entrando na lateral direita, né? Tem essa possibilidade da saída do William Arão, que é um jogador de altos e baixos também.
Que pese agora, o treinador desmentiu, né? Na matéria do Rafael.
Pois é.
Mas de qualquer maneira, tudo pode acontecer.
Tudo pode acontecer, né? E alguns jogadores que estão na seleção... estão com as suas seleções, é o caso do Guerreiro, que é um jogador importante, tem no
Trauco.
O Trauco, então o Guerreiro principalmente está no bom momento, fazendo gols, então tudo isso pesa contra o Flamengo. Uma vitória dá uma aliviada, né, sem dúvida nenhuma, na pressão, nessa panela de pressão, mas qualquer outro resultado que não seja a vitória vai deixar a situação bem embolada no Flamengo, quer dizer, empate ou derrota.
Mas eu lembro mais uma vez que o adversário não é qualquer um. A Ponte Preta vem muito, muito bem na competição. Fala, Luiz Ferreira.
A Ponte Preta é a quinta colocada do Campeonato Brasileiro, Mazela.
Quantos pontos tem?
A gente pegar aqui
dez pontos.
Dez pontos.
Mesma pontuação do Fluminense.
Tem 10 pontos, porque o critério do desempate está na quinta colocação.
Então o Flamengo...
O Flamengo tem 7, quer dizer, não é a distância...
A distância da tabela é grande, mas da pontuação...
Ele está mais perto da zona do rebaixamento do que... mas é muito perto. Se ganhar, vai lá para cima.
Até a décima rodada vai ficar tudo bem embolado. Depois de lá para a sétima, oitava... Perdão, sétima
começa a abrir.
A partir da décima rodada, aí você começa a ter as coisas mais
claras, definidas, né?
É um jogo de risco.
Vamos ver então. 17 horas, 21 minutinhos, já que falamos do Flamengo, hoje teremos o sorteio dos confrontos da Libertadores da Sul-Americana. Luiz Ferreira, traga informações pra gente, Luizinho.
É isso aí, Mazela. Lá na sede da Comebol, a gente vai ter o sorteio dos confrontos das oitavas de final da Copa Libertadores da América e... Da segunda fase da Copa Sul-Americana. Interessa diretamente ao Botafogo, que está na Libertadores, Flamengo e Fluminense, que está na Copa Sul-Americana. Começar pela Libertadores. É bem simples. Bem simples. Os primeiros colocados de cada grupo, 8 equipes, eles vão formar o pote 1, que tem Atlético Mineiro, melhor campanha, aí daí para baixo.
Seguindo a ordem, o primeiro ao oitavo.
Atlético Mineiro, Lanús da Argentina, Grêmio, River Plate da Argentina, Palmeiras, Santos, Botafogo e São Lourenço da Argentina.
Ou seja, no pote 1, Jorge Ramos, só tem brasileiros e argentinos.
Exato.
Isso.
No pote 2, são os segundos colocados de cada grupo, que nós temos Godoy Cruz, Guarani do Paraguai, Emelec do Equador, Barcelona de Guayaquil do Equador, Atlético Paranaense, The Strongest da Bolívia, Jorge Wilstermann da Bolívia e o Nacional de Montevideo, o clássico nacional do Uruguai. Ou seja, corre o risco, falando mais especificamente do Botafogo, de ter que subir o morro e encarar o Jorge Wilstermann ou ter que ter um confronto brasileiro com o Atlético Paranaense.
Mas pode ser qualquer um aí, né?
Pode ser qualquer um.
Eu acho que
a gente está fazendo os prognósticos.
Mas de qualquer maneira, acho que prognóstico no sorteio, repete os 8 colocados dos 8 do segundo pote, por favor.
Godoy Cruz da Argentina, Guarani do Paraguai, Emelec, Barcelona de Guayaquil do Equador, Atlético Paranaense, The Strongest e Jorge Wilstermann da Bolívia e Nacional de Montevideo.
Quer dizer, então, me desculpe, Luiz, esse prognóstico é meio. Não dá, porque é sorteio e Botafogo pode pegar qualquer um desses 8. Quer dizer, não dá. Isso aí não é pra pegar. Eu acho que é esperar um pouquinho para que a gente possa analisar com mais calma em relação aos adversários do Botafogo, que é aqui do Rio de Janeiro, você acompanha a Nacional do Rio, e tomou também os demais brasileiros. E provavelmente, aí sim, se você falasse assim, provavelmente teremos um duelo brasileiro de algum brasileiro do primeiro pote com o Atlético Paranaense do segundo, acho que é mais viável.
Pode.
Né? Pode, é uma possibilidade maior.
Claro.
A gente fica vendo aqui... os clubes, os dois esportes, que começa a imaginar. Imagina que legal, quanto isso já até decidiu vaga em Libertadores, um River Plate contra o Nacional do Uruguai.
Decidiu um vaga, clássico, não decidiu...
Título e semifinal e por aí, sim, vai. Então. Você começa a fazer os prognósticos, começa a misturar
então,
e levantar
as possibilidades. Então acho que você não pode fazer prognóstico do Botafogo, pode ser. Pode ser qualquer um. No sorteio pode ser qualquer um.
Não, claro, pode ser qualquer
eu acho
um.
Que, São exemplos.
É. Sim. São exemplos. E pode ter certeza que todos os jogos serão difíceis, né? É. Se forem contra as equipes bolivianas, tem esse fator
que equilibra que é a altitude.
Né? E o Botafogo decide essas oitavas em casa.
É, os oito primeiros decidem em casa.
Exatamente.
Né? E os outros
mas você e o Luiz lembraram bem, mas de qualquer maneira, sem fazer um prognóstico específico como o Luiz fez, arriscou o Atlético e lá Bolívia, mas pegar um Godoy Cruz da Argentina, que não é um time tradicional, mas jogar lá dentro é complicado.
Não.
É, que então sempre não tem jogo fácil, né?
É sempre complicado. São todos jogos muito difíceis. E é importante que se conheçam esses jogos para que as equipes possam se preparar. E há a possibilidade, né, do Atlético Paranaense, né, que é o único brasileiro no pote 2, enfrentar algum brasileiro, porque tem Botafogo, Santos, Palmeiras, Grêmio e Atlético Mineiro. Então, em 8 equipes, 5 são equipes brasileiras. Então, há uma possibilidade maior de que o Atlético Paranaense enfrente uma equipe brasileira. Há uma possibilidade, não quer dizer que vai enfrentar. Isso seria até interessante, né? Qual seria, né, o brasileiro enfrentar o Atlético Paranaense? Enfim,
eu acho que vai rolar. Também dá, sim, existe a possibilidade não tão grande de você ter um duelo argentino.
Sem dúvida, também essa possibilidade existe. Porque
com o Godoy Cruz, né?
Com o Godoy Cruz.
É, exatamente. Godoy Cruz. É a mesma possibilidade.
Os jogos começaram quando?
As partidas estão marcadas, Mazela. As partidas de ida marcadas para os dias 4, 5 e 6 de julho. A volta, dias 8, 9 e 10 de agosto.
Quer dizer, quase um mês de ida e volta.
Vai até novembro.
Eu sei, mas é muito longo. A impressão que eu tinha é que o ida e volta seria próximo, depois de um espaço maior para as quartas de final, um espaço maior para a semifinal. E eu lembro que o Fluminense se deu mal na Libertadores de 2007, que ele chegou à final. 2008, porque teve um hiato muito grande, o Fluminense vinha super bem e acabou perdendo a Libertadores ou a Sul-Americana, não me lembro bem, que ele vinha no hiato, chegou à final, ok, mas não estava no mesmo momento de quando...
Isso é uma variável que influencia bastante.
Você quer um exemplo, Mazela? Os clubes argentinos, eles estão postergando junto à Conmebol que essa fase só comece em agosto, por conta da greve dos jogadores do futebol argentino no início desse ano. Estão se vendo prejudicados por essa greve, entre elas estão tentando jogar tudo para agosto. É. Ou seja, mais polêmica aí nesse caldo.
Em vez de primeira rodada acontecer das oitavas...
Começar tudo em agosto.
Eu acho pouco provável, porque...
Porque as partidas de julho vão acontecer nas férias dos jogadores. É esse o argumento.
O calendário argentino
é adaptado ao europeu.
É, mas então, mas joga a competição...
Eu acho pouco provável.
É, a competição aqui. Em que pese da Conmebol, tudo pode esperar, né?
Não pode, mas acho pouco provável por causa... Foi uma coisa setor, né? Foi uma greve localizada. Nas equipes argentinas. Então, você não pode beneficiar só um país por causa de uma greve que eles correm o risco, né, de, né, serem prejudicados. Então, é um risco que estava previsto, né? Então, eu acho pouco provável.
Vamos aguardar, como se diriam os antigos. 17:27. Luizinho, você falou então da Libertadores. Daqui a pouquinho a gente volta para não confundir o torcedor, separar, vamos falar também do sorteio da Sul-Americana. Portanto, com exceção do Atlético Paranaense, todos os times brasileiros no primeiro pote, ou seja, se classificaram entre os 8 primeiros. 2 argentinos e 6 brasileiros. É isso que temos.
5 brasileiros.
5 brasileiros, 2 argentinos, faltou 1.
Não, no primeiro grupo?
É.
Não, são 5 brasileiros e 3 argentinos.
Ah, são 3. É o Lanús.
É o San Lourenço, Lanús e o River Plate.
Ok, então 5 do Brasil, 3 da Argentina. 17:28. Vamos falar dele.
Momento Estádio.
E quem fala do esporte olímpico, paralímpico, sempre ele, Wagner Gomes.
A bola subiu na Holanda para a nona parada do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. Começou hoje e as finais serão no domingo. A competição distribui aproximadamente R$498 mil em prêmios. 6 duplas brasileiras já estão garantidas na fase de grupos. E a fase de grupo começa amanhã. No masculino temos Álvaro Filho e Simon, Evandro e André Stein, Pedro Solberg e Guto, que iniciam a disputa apenas amanhã. Enquanto Jorge, Vitor e Felipe jogaram hoje o qualificatório. Já o torneio feminino tem como representantes brasileiras na fase principal as duplas Larissa e Thalita, Agatha Duda e Fernanda Berti e Bárbara Seixas. A novidade é que está sendo jogada em quadra coberta. Parece que eu nunca ia ver isso aí, um voleibol de areia, que é chamado de voleibol de praia, jogado em quadra coberta. O torneio terá 32 duplas em cada gênero, 24 classificados pelo ranking. Os times jogam entre si na chave, com os primeiros avançando direto às oitavas de final, enquanto segundos e terceiros disputam a repescagem. Então é só acompanhar e no domingo teremos aí a decisão do vôlei de areia ou de praia. Tô na dúvida agora.
17 horas 29 minutinhos, Wagner Gomes com o Momento Estádio, dando sequência no programa No Mundo da Bola, nesta quarta-feira, dia de campeonato nacional, 7ª rodada. Você vai acompanhar tudo aqui pela Nacional. Primeiro jogo, Vitória e Botafogo. Segundo jogo, você vai ter direto lá da ilha, Flamengo e Ponte Preta, com transmissão nacional para todo o Brasil. Hora e vez do Departamento de Jornalismo.
Nacional Jornalismo.
Quem chega é a Joana Moscatelli. Fala, Joana. Boa tarde.
Boa tarde, Mazela. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, e o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, prestaram homenagem hoje ao jornalista José Bastos Moreno durante o velório dele no cemitério São João Batista. Gilmar Mendes lembrou dos mais de 40 anos de amizade com Moreno e elogiou o talento do jornalista. Já o deputado federal Rodrigo Maia também ressaltou o respeito e a admiração que tinha pelo amigo jornalista. Em nota, o governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, também lamentou a morte de Moreno. Pezão destacou o estilo inconfundível do jornalista, que narrava como ninguém fatos e bastidores da política brasileira. Várias personalidades do mundo artístico e político também foram ao velório. Repórter e colunista político do jornal O Globo, Moreno morreu na madrugada desta quarta-feira, aos 63 anos de idade, no Rio de Janeiro. Ele sofreu um edema agudo de pulmão devido a complicações cardiovasculares. Segue com você, Mazela.
Valeu, Joana. Muito obrigado pelo carinho e pelas informações aqui no Microfone Esportivo do Brasil. 17 horas 31 minutinhos. Você acompanhando o programa No Mundo da Bola. Já já voltamos com muito, mas com muito mais para você.
Você está na Rádio Nacional do Rio de Janeiro, uma emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
Alô, Deise! Jornalismo, bastidores das TVs, culinária e debates. Um programa de mulher para mulher. Mas homem também tem vez. De segunda a sexta-feira, de 11 ao meio-dia. Apresentação, Deise Lucidi.
Você é vítima de algum tipo de violência física ou psicológica? Conhece casos de maus-tratos ou abandono de crianças, adolescentes ou idosos e quer denunciar? Use o Disque Direitos Humanos, o Disque 100. Basta ligar de telefone fixo ou móvel para o número 100. As ligações podem ser feitas de qualquer parte do Brasil, de graça, 24 horas por dia. O sigilo das informações é garantido. Disque 100. Um canal de denúncia contra a violência. Produção Rádio Agência Nacional.
Oi! Que bom que você está na Rádio Nacional, a sua melhor companhia.
da bola.
Esporte, 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 no mundo da bola. Esporte, esporte, no mundo da bola.
Ricardo Mazella.
Pensando sempre em você aqui na Nacional Microfone Esportivo do Brasil. Vamos em frente. Na volta do break, chega ela. Hoje eu estou triste. Solta a gritinha. Porque desde Trânsito. Segunda-feira ela está, ela está sentada aqui do meu ladinho. Hoje ela voltou para uma mesa distante de mim. Fico triste, Glaucinha.
Consertaram o computador.
Vou Vamos pedir para quebrar quando? De novo. Quebra este computador para que ela fique do meu lado.
Cuidado aqui. Cuidado ao dano ao patrimônio.
Cuidado, não interessa. O patrimônio que fica ao meu lado é muito mais importante.
Nossa, gostou dessa? Palavras profundas.
Só Parabéns. Faltou botar uma RP em você. Eu chamo de patrimônio.
Fazer o quê, né? Olha, vou falar de trânsito, né? Na Gávea, Praça Sibelius e Rua Mário Ribeiro tem lentidão em direção ao Rebouças, ainda reflexo do trânsito, né? Aqui no centro do Rio. A linha vermelha continua no sentido Baixada, com trânsito muito lento entre São Cristóvão e Galeão, e o tempo, né, de travessia, a gente volta a lembrar, entre a Central, aqui no centro do Rio, e o Estádio da Ilha, o estádio onde vai acontecer o jogo do Flamengo, é de 1h05. A Avenida Brasil, sentido Zona Oeste, tem trânsito lento do Caju até Ramos e também de Coelho Neto até Realengo. No sentido centro, pontos de lentidão de Irajá ao Caju e também no acesso aí à Ponte Rio-Niterói. Viaduto 31 de março, lentidão no sentido Santo Cristo e começou também a interdição, né? A operação de interdição das vias no entorno do estádio da Ilha, né? Começou agora, está em andamento e a prefeitura volta a dizer para quem está indo para a Ilha do Governador que prefira, né, o transporte público, que é mais tranquilo, mais fácil de chegar. Linha amarela sentido Fundão tem trânsito lento da saída 5 em Del Castilho, saída 9 na Avenida Brasil, fluxo intenso no local. Sentido Barra, trânsito lento do acesso da linha vermelha à saída 8 em Bom Sucesso. Ricardo Mazella, trânsito bastante complicado nesse momento no Rio de Janeiro, principalmente
para variar um pouquinho.
Para,
né,
quem está indo para a ilha, para quem está indo para a
Ponte Rio-Niterói. Será que o Valdir e o Borges estão bem? Será que o Valdir está reclamando do Glaucinha no carro? Não, estava lá.
Você acha que não? De 0 a 10. Você acha que não?
9,5.
Não sei se ele já chegou lá. Ele saiu daqui bem cedo, né?
Olha aí, rapaziada!
Aí ele vai ficar louco. Essa mala, não sei o que lá.
Ele com certeza está nos ouvindo.
O Borges é um cara equilibrado, é um cara tranquilo. Agora o Valdir vai reclamar de tudo. O Valdir está ficando um senhor meio reclamão, né?
Ranzinza.
Ranzinza. Velho babão, tá certo então, boa, Índio. É isso aí, fala, ô cabecinha, só um detalhe.
Pro torcedor do Flamengo que tá indo pra ele do Governador agora, 12.300 ingressos vendidos até agora. E existe a chance dos torcedores não esgotarem a cota de 16 mil ingressos lá pra Ilha da Nação, Mazella.
Ilha da Nação? Mudou o nome?
Ilha do Urubu.
Você escreveu no roteiro Ilha da Nação. Eu li Maurício Costa para prestigiar o nosso grande roteirista, nosso grande coordenador executivo.
Coordenador?
Também. Você faz tudo aqui. Você é trabalho, você faz tudo, departamento. Você faz tudo. Você tira edição, faz tudo. Você faz tudo. Então você trabalha muito. Você é um dos nossos Muricis. Entendeu?
A preocupação, Mazella, com Ilha do Urubu é a rima.
Se ganhar, não vai ter rima. Se perder, Jorginho, aí vai ter
o
rima.
Jorge
vai...
O Jorge concorda comigo.
É claro, né? Porque a escolha do nome deu margem justamente a essa possibilidade.
Eu,
né,
achei horrível, mas eu achei horrível.
Ah, foi a escolha lá dos
torcedores. Ilha do Urubu, não achei legal.
Como é que é?
É isso mesmo, repito. Ilha do Urubu, eu não gostei. Quando adentra o estúdio também, nosso Roberto Brandão, essa doce figura. Dá uma boa tarde, o Maurício estava de férias, via as postagens pela Europa.
Boa tarde.
Não, voltou muito tempo.
Mas eu não tive com ele até agora, eu não tive. Não fomos escalados pelo Muricy nos mesmos jogos, não fomos escalados em nada.
Muricy Ramalho?
Muricy Ramalho, exatamente. E agora, estou com ele agora aqui. Postou uma foto bonita, Dia dos Namorados, tá no vendo? Banco, enorme e tal. Curti, quer dizer, foi legal.
Curtiu.
Curti lá. É enorme.
Tem que sentar no banco enorme, né?
É verdade. Vem cá, ele tem essa mania agora de. Ele só faz o programa inteiro.
Ele acha divertido.
Ele acha engraçado. Índio, você acha engraçado? Não acha. Glaucinha, você acha engraçado também, não? Só ele acha engraçado.
Deixa eu responder.
Pronto, eu respondo.
Eu acho engraçado, sim. Vamos prestigiar o cabeça.
Obrigado, Glaucio. Obrigado. Você é um doce.
Vambora então. Falando em cabecinha. Fala, Jorginho, fala alguma coisa ou não?
Não.
Tá bom então. É, mas dá uma boa tarde, Maurício. Dá uma boa tarde. Vai uma boa tarde.
Boa tarde.
Como é que fala, Mazela? Falei, falei, falei.
Mazela no Heriberto Rilse.
17h38, dando sequência no programa Nome na Bola, hora e vez do Tricolor.
Eu sou
chegando o Flusão, amanhã tem Fluminense e Grêmio pela Nacional. Quem traz tudo do Fluminense é ele, Luiz.
Luiz Ferreira é Nacional.
Uma vinheta mais bonita da rádio. Fala,
rapaz, é seguinte, Mazela, o Fluminense se prepara amanhã para enfrentar uma pedreira. Enfrenta o Grêmio no Maracanã. Jogo terá transmissão da Rádio Nacional para todo o país. Técnico Abel Braga tendo aí que montar o Fluminense em meio a um monte de desfalques. Tem o garoto Luiz Antônio, que teve uma torção no joelho. Abel vai ser obrigado a escalar o Norton, que é lateral de origem, garoto que vem da base. Fora as outras polêmicas que a gente depois vai colocar aqui pro ouvinte tricolor, que tá ligadinho aqui na Rádio Nacional. Vamos ouvir o goleiro Júlio César. Ele que ganhou a vaga de titular na equipe tricolor do Diego Cavalieri. Fala sobre esse momento e sobre essa construção do seu trabalho até chegar à vaga de titular. Vamos ouvir.
Olha, é algo que eu venho comentando, né? Acho que é um trabalho que eu iniciei desde 2014, quando eu cheguei no Fluminense. Acho que baseado, né, todo ele em muita dedicação, muito respeito, né, aos profissionais que estão comigo como goleiros. E tive as oportunidades em 2015, ano passado tive uma boa sequência, né, infelizmente com a lesão do Diego. Esse ano também, né, no começo do ano o Diego acabou se lesionando e eu tive uma sequência, conseguimos a conquista da Taça Guanabara. Depois o Diego voltou, teve aquele revezamento que o professor Abel, né, tinha citado para vocês. E depois o Diego voltou e ele preferiu optar pela sequência do Diego, né? E agora fazem 3 jogos, ele me deu a titularidade e assim, eu tenho procurado aproveitar da melhor forma possível. Acho que ter uma sequência é o melhor que a gente pode ter para demonstrar o nosso valor, o nosso trabalho. E acredito que assim, tenho bastante coisa a evoluir ainda, tanto como o nosso grupo, mas eu acho que estou num bom caminho e espero ter e ser o mais regular possível.
Isso aí, o goleiro Júlio César falando dessa sua, como a palavra da moda, titularidade no Fluminense. Agora tem uma coisa que está preocupando o goleiro do Fluminense, sabe qual é, Mazela?
A torcida se preocupa com ele também, viu?
Acho que então vamos troca. Deixar o Júlio César falar? Fala, então Júlio César, o que está te preocupando?
É o que tem nos incomodado. Acho que temos uma defesa forte, só que tem nos incomodado. Temos sofrido muitos gols, tivemos uma fase, uma sequência de jogos nesse ano onde a gente não sofreu e agora, nesse momento, a gente não está conseguindo encaixar. Eu acho que deve-se a todos, acho que somos um grupo. Então, assim, se as coisas não estão se encaixando, deve-se desde o Henrique Dourado até mim e temos que procurar melhorar, né, evoluir naquilo que a gente precisa evoluir e se defensivamente, no momento, a gente não está bem, é procurar trabalhar, treinar mais para que a gente possa evitar os gols e que o ataque continue fazendo.
Tá aí, Mazela. Preocupa também isso pro torcedor tricolor? O que você acha e o que o Jorge acha?
Eu acho que sempre preocupa, mas eu vou passar a bola pro Jorge Ramos. É o comentarista aqui, não deixa dúvida, analisando o Fluminense com muitos desfalques, muitos problemas e pegando, no meu modo de ver, a melhor equipe da competição, que é o Grêmio.
Olha, o Fluminense está vivendo um problema com seu elenco, que é pequeno, e o Abel tem que utilizar jogadores da base. O último banco que o Fluminense disponibilizou só tinha o Marco Júnior como um jogador mais experiente. O resto todos eram jogadores. E o Cavalieri, que é goleiro e poucas vezes é substituído durante uma partida. O restante eram todos jogadores que vinham das categorias de base. Que é um problema que o Fluminense está enfrentando. O Fluminense tem outro problema, que é a parte financeira. Tem possibilidade de jogadores serem vendidos. Teve o caso do Richarlison agora recentemente, ficou fora de uma partida
contra o Palmeiras,
e o Fluminense acabou perdendo também por possibilidade de ser negociado, né? Houve até o próprio Palmeiras. O último jogo que eu fiz do Fluminense contra o Grêmio foi justamente na Copa do Brasil, quando o Fluminense teve um jogador, o Nogueira,
expulso 4 minutos, não é isso?
4 minutos acabou o jogo. né? Nós estávamos fazendo o jogo e essa expulsão determinou o andamento da partida e o Fluminense acabou sendo derrotado pelo Grêmio, que é uma equipe muito forte, está num momento muito bom, é a segunda colocada do Campeonato Brasileiro e vem em ascensão. Então, um jogo muito difícil, apesar do jogo ser no Maracanã, como o outro também foi, da Copa do Brasil, é um jogo dificílimo para o Fluminense. O Grêmio, apesar de jogar fora, é favorito nessa partida.
Eu estou com você. Mais Fluminense, você, Luiz Ferreira.
Falando sobre contratações, após duas partidas como titular na reta do Campeonato Espanhol, o zagueiro Marlon, cria do Fluminense, agradou e vai assinar por 3 anos com o Barcelona. O clube catalão já havia feito os depósitos ao Fluminense no valor de 6 milhões de euros, cerca de 22 milhões, e exercido a opção de compra em janeiro. Nessa quarta-feira, o Barça confirmou que fará valer a cláusula em seu contrato, mantendo o jogador em definitivo. Polêmicas, Mazella. Vamos começar com Julito Coutinho.
Coutinho, o estádio.
O estádio.
Porque o outro já morreu faz tempo, né?
Eu não sou que nem o Valdir, que gosta de ressuscitar o Julio Grondona outro dia aí.
Mas o Julito Coutinho, que foi presidente da CBF e foi um grande torcedor do América Futebol Clube, já se foi desta para melhor. Só para ficar claro. Esse é o estádio.
Bom, a prolongada interdição do estádio Julito Coutinho tem uma explicação, Mazella. O América descumpriu o compromisso assumido com o Ministério Público para melhorar a acessibilidade ao estádio. Com a pendência, a Prefeitura de Mesquita não renovou o alvará e provocou um efeito cascata na recusa de outros documentos. Uma reunião na semana que vem, na próxima segunda-feira, vai tentar um acordo com o Ministério Público para o estádio voltar a receber os jogos de futebol. O problema é que o custo da reforma exigida pode chegar até R$1.300.000. E o Fluminense avalia a viabilidade de financiá-lo.
Eu acho
Existe, inclusive, a chance de desistir de usar a casa adotada na Baixada. Esse ponto nos leva ao Richarlison. Por quê? A gente vai ter o sorteio hoje à noite da Libertadores e da Sul-Americana. Os dirigentes Fluminense e Palmeiras foram no mesmo voo para o Paraguai e novamente o Palmeiras fez uma nova oferta pelo Richarlison. A diretoria do Fluminense negou, mas já está começando a balançar, porque o dinheiro que virei com o Richarlison poderia bancar essa obra.
Agora, pelo amor de Deus, tirar esse dinheiro do Richarlison para botar em obra na Baixada Fluminense, Campo do América, com acesso que não é dele, isso que eu ia falar. O clube, esse campo não é do Fluminense, eu acho o fim da picada.
E tem mais um detalhe, Mazella. A informação que a gente recebeu é que a última oferta do Palmeiras giraria em torno de 11 milhões de euros, mais 3 jogadores. O Arouca,
que começou no Fluminense.
O Eric.
Não conheço.
O Eric foi revelado que estourou no Goiás. E o Keno, que estourou no Santa Cruz.
E fez o gol.
Inclusive fez um dos gols, inclusive.
O
Fluminense está precisando de elenco.
Qual é a posição?
É atacante, Joel. Joga o segundo atacante.
Não, o Keno sim, mas o Eric.
Mesma coisa.
É de lado de campo
também? De lado de campo.
Você conhece, Jorge?
Conheço.
Valeria a pena pegar 11 milhões de euros mais esses 3 jogadores?
Eu acho que sim, porque a gente acabou de falar desse elenco que o Fluminense tem. Inclusive citei o banco, né, que são os jogadores todos desconhecidos, né, do banco, tirando o Marcos Júnior e o goleiro, o Diego. Né, então, eu acho que seria bom para a equipe do Fluminense. O Fluminense passa por um problema sério, né, de liquidez. Então, é necessário que possa também jogar e vencer, porque avançar tem a Sul-Americana, que o Fluminense tem a Sul-Americana, que dá também uma boa condição, tem boas cotas, e o Fluminense precisa ter competitividade. Hoje, o Fluminense não tem essa competitividade.
Eu concordo com você. Então, você acha que esses 3 jogadores dariam um peso maior ao elenco?
Eu acho que sim.
Tá
o Richarlison é um bom jogador.
Mas também não é do outro mundo.
E entra dinheiro bom. Não é?
Lembrando que o Fluminense tem 50% desse valor de 11 milhões de euros, outra metade é do América Mineiro, dizem até que o empresário... tem 25%, o América Mineiro 25%.
É tudo fatiado.
É tudo fatiado. É uma pizza. Fecha o Fluminense, Luiz.
Fechando o Fluminense, apesar de toda a confusão envolvendo o Richarlison, o técnico Abel Braga confirmou o jogador para a partida de amanhã contra o Grêmio. Mas
é a sexta partida.
É a sexta partida. Ele pode jogar até a sétima.
Aí já não pode mais jogar por outro clube.
A sexta, hoje é a última.
A
sexta ele fecha o ciclo.
Então, se ele jogar essa partida diante do Grêmio, fecha o ciclo, aí ele não pode mais ser renegociado para o Palmeiras.
Ah, então seis para o Brasil. Seis era, né? Seis jogou a sexta, dançou.
Dançou, é
a
cota.
É, não, ele jogou seis, vai jogar sexta amanhã. Ele pode ser transferido ainda.
Ainda pode, a sétima que
a ele sétima não pode. Tá legal. Então tá bem claro, para não ter dúvida, esse é o problema. Se realmente for 11 milhões de euros, mais três jogadores, que tá todo mundo avalizando aqui, o Índio avalizou, o Brandão avalizou, a Glaucia avalizou, Maurício avalizou, todo mundo avalizou, então que feche negócio o Fluminense. Agora, ele tem que jogar, por que não? Ele tem ônus e bônus, ele tem um dever a cumprir.
Esse problema claro. Relacionado com o Richarlison foi a forma da negociação que vazou. Né? Existia já conversas, né? E o vazamento dessa informação pegou muito mal, e o Fluminense teve que reagir. Né? Aí reagiu dizendo que ele não iria sair, mas existia já um movimento nesse sentido. O problema foi, né, o vazamento da informação.
Tá certo, então. 17 horas 49 minutos. Vamos voltar com ele.
Momento Estádio.
Ele, sempre ele, Wagner Gomes.
O jovem ciclista Igor Molina, de 18 anos, que integra o Clube de Ciclismo de São José dos Campos, embarcou na última semana para um novo desafio na sua carreira. O brasileiro irá realizar um estágio de 3 meses na equipe espanhola Fundación Ciclista Laciana, sediada na cidade de Bembibre, província de León. Competindo pela categoria Júnior, destinada para atletas com idade até 18 anos, Igor Molina irá disputar grandes competições do calendário espanhol, incluindo as tradicionais voltas ciclísticas de Bessaia, Cantabro, Pamplona e Portugal. A experiência internacional também será um dos objetivos de preparação do atleta para o Campeonato Brasileiro, que será realizado em setembro. Competir na Europa sempre foi um sonho para o jovem ciclista e realmente esse intercâmbio vai ajudar bastante.
É verdade, 17h50, tá dando muito o que falar ainda, o problema do Flamengo com o Avaí e colega, e o próprio Luiz Roberto tentando desmentir, a posição dele é essa, né, em relação, ele falou gente, não a gente, mas que ficou esquisito, ficou, né, ficou estranho, realmente ficou.
Você sabe que o importante, tinha um cara que falava isso, o importante não é o fato em si, são as versões, né, do fato, então, se ele falou ou não falou... isso ficou secundário, porque a impressão foi essa, todo mundo achou que foi isso, ele teve que se retratar. É uma situação...
Sabe o que eu acho, Maurício, vai falar também, antes do jornalismo com a minha amiga Fabiana Sampaio? Ele vai consultar a gente, quer dizer, no sentido, vão olhar de novo a imagem, não que a TV Globo iria decidir nada.
Você já ouviu falar em ato falho?
Eu acho que é por aí. Porque os caras, quem transmite o jogo? A Globo.
Então, aqui tem a geração de imagem.
Aqui tem a geração.
Se tivesse um árbitro de vídeo, seria da imagem da Globo.
Quer dizer, eu acho que ele quis dizer isso. Vamos consultar
outra coisa. É óbvio, claro. Que foram, alguém bateu logo pro quarto árbitro, né? Disse, não foi ela da área. Bateram logo, porque essa informação ela é rápida. Não tem essa coisa
claro.
De... O cara vai direto no quarto
árbitro. Em 2, 3 segundos ele fala.
Eu não tava nesse jogo, né? Nesse do Flamengo e Avaí. Mas eu tava no Fla-Flu. E na hora do Fla-Flu, posso dizer, foi muito claro que houve interferência externa. Eu falei isso no ar, inclusive, na hora.
Exato.
Foi muito claro.
E outra coisa, a impressão que eu tive, que eu acho que o Luiz Roberto quis dizer o seguinte, vão consultar a gente no sentido, já que a Globo é a imagem, a nossa, é isso, não que a Globo iria decidir se ia ser pênalti isso.
Mas ela até quando não vão fazer essa consulta? Porque ela a TV mostra tudo, não pode.
A Globo simplesmente gerou imagem. Agora, quem decide não foi a Globo, pelo amor de Deus.
A emenda saiu pior que o soneto.
E achei que ficou feio também lá no... Eu não tenho um rabo preso com ninguém, a gente vai falar, eu falo mesmo. Eu acho que é o seguinte, ficou feio Bem Amigos na segunda-feira, os caras querendo justificar o Luiz Roberto do Chile, ficou feio. Desnecessário, porque a idoneidade dos profissionais que lá estão acima de qualquer suspeita.
E logo depois que aconteceu com o Fla-Flu, certamente a Globo deve ter mandado uma instrução. Olha, gente, não vamos falar nada, mesmo que não tenha sido a Globo que tenha vazado alguma coisa no jogo do Fla-Flu, eles devem ratificaram, ó, não pode, porque depois vai dar algum problema pra gente. Então, todos devem estar muito bem instruídos pra não vazar qualquer tipo de informação.
Ficou muito feio o pessoal lá no Bem Amigos, que é um justificável. E eu acho que o Luiz quis dizer apenas isso. A Globo só gera imagem. Ela gera imagem. Então, você vai consultar o quê? No SBT, que não faz futebol?
Mas só que não pode.
É?
Você não pode consultar a imagem.
Não, claro, entendeu? Que não, mas eu tô falando, quer dizer...
Não, no eu sentido... não quis dizer que a Globo ajudou o Flamengo. Não, nada não disso. É isso.
Eu tô dizendo o seguinte, ele, é um ato falho que os caras foram consultar. Pois é, rapaz, ponto. É, tinha que ter assumido. Agora, a Globo só gera imagem, ponto. A rapaziada acima de qualquer suspeito. Mas que for feio, acho que o Luiz definiu bem. A emenda foi pior que o soneto. Ficou horroroso, quer dizer, os caras do Bem Amigos ser constrangidos.
Sabe,
e o Luiz
sabe até que o que eu pensei?
Muito feio, muito feio.
Ali,
nota zero pra eles.
Ali no árbitro assistente adicional, né, que fica ali, fica do lado do pessoal de rádio. E tinha muita gente de rádio ali atrás.
E você falando quatro, escuta, né?
Você escuta tudo. Eu, quando tô atrás do gol, eu escuto o que o assistente adicional tá falando. Até falei
com fone,
no jogo,
né,
anterior.
E
que
com
ele
fone,
parece que ele tá narrando o jogo. Então, se o cara vem, faz a falta, e ele escuta o cara de rádio atrás falar assim, não houve falta, Mazela. O cara vai chamar, ó, tô dizendo aqui que não teve falta.
É.
Pode ter sido Gandula, pode ter sido qualquer um.
Há uma influência.
Entendeu? Assim, é, olha, difícil você cravar que foi alguém.
Logo depois desse Fla-Flu que o Maurício mencionou, eu fiz uma pergunta ao Rui Fernando do Bate-Bola Nacional. Rui, nos seus tempos de ponta, até faço a pergunta pra você. Quantas vezes você chegou pro árbitro, pro auxiliar, na hora mesmo? Ó, foi pênalti não, hein? Ele, pô, Luiz, cansei de fazer isso. Eu falei, não é interferência externa?
É, eu não fazia isso, mas de qualquer maneira, o juiz quando
está... Eu falei,
tá
polêmico.
O juiz quando está próximo daquele, se posiciona próximo do gol, ele escuta que a rapaziada fala lá atrás.
Escuta, não, não tem,
escuta.
Jogadores do banco escutam.
E a gente escuta o cara reclamando com o outro, o jogador xingando o outro, e assim por diante. Ele parece o quê? Um guarda de trânsito? É um guarda de trânsito? 17h54? É um guarda de trânsito? Olha aquele cara que... Ah, como é que recebe o avião pra poder parar? Como é que é?
Na Suíça eles não apitam não, só fazem com a mão. Aprendi agora.
Então tá bom, então. Eu vou chamar no apito, com a mão, de qualquer jeito, Jornalismo Nacional.
Nacional Jornalismo.
Fabiana Sampaio, desculpe pela demora, hein, Fabi?
Imagina, boa tarde, Mazela. A divisão de homicídios da capital investiga a morte de Ailton Carlos Gomes Escafura, de 37 anos, filho de José Caruso Escafura, o Piruinha, um dos principais nomes da contravenção no Rio nas décadas de 70 e 80. De acordo com informações do 31º Batalhão da Polícia Militar, Ailton e uma mulher ainda não identificada foram mortos no Hotel Transamérica, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste, na madrugada desta quarta-feira. Os dois foram assassinados a tiros e os corpos encontrados no banheiro do apartamento. Em 2012, Ailton foi preso na Operação Black Ops da Polícia Federal, acusado de envolvimento com a máfia de caça-níqueis no Rio. Ele foi condenado a mais de 15 anos de prisão e chegou a ficar 8 meses foragido da justiça. De acordo com a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, Ailton Escafura estava em liberdade desde janeiro desse ano. Mazela, com você.
Obrigado, Fabi. Violência, violência. Mais informações, você volta, Glaucia Araújo.
Mazela, policiais civis ficaram encurralados na tarde desta quarta-feira quando faziam buscas no Morro Prazeres, em Santa Teresa, na região central do Rio. Segundo a Polícia Civil, agentes da Delegacia de Atendimento à Mulher foram recebidos a tiros por suspeitos de tráfico no local e ficaram encurralados em um dos pontos da comunidade. Um carro blindado da Coordenadoria de Recursos Especiais, da CORE, foi acionado para socorrer os policiais. Segundo a Polícia Civil, felizmente ninguém ficou ferido. O comando da Unidade de Polícia Pacificadora local informou que não foi acionado para ajudar nesse resgate. Mas ela...
Tá certo, então. É uma cidade tranquila, uma cidade calma, o Rio de Janeiro. Impressionante, né?
É bem calma, né, Glaucinha? O que tá calmo também é o trânsito em direção à Ilha do Governador. Tá
uma
delícia.
Como é que o Brandão falou? Como é que você falou que é o nome do estádio lá, Brandão? Mulambão é sacanagem,
é,
Brandão.
Engraçadinho,
pô. É, você é engraçadinho, né? Brandão. É, tirando bonitinho. Onda, Brandão.
Vai
quero
lá,
ver a tua Chapecoense agora, com o teu Vasco da Gama.
Quero ver no microfone ele falar.
É verdade. Falando, Brandão. Não é assim não, Brandão. Mó respeito, Brandão. Que negócio é esse? Eu, hein? 17h58. Tô de olho em você, hein? Já que falou do Vasco da Gama, do meu amigo Sebastião Luiz Xavier. Sebastião Luiz Xavier é nota 10, manda aquela coisa fantástica. Alô, Sebastião Luiz Xavier. Alô, Brandão. É, vamos falar de Vasco da Gama aqui com o Rodrigo Ricardo.
Em Santa Catarina, diante da Chapecoense, o Vasco da Gama vai tentar a primeira vitória fora de casa. Dono de 9 pontos no Campeonato Brasileiro, o time da Colina só pontuou jogando dentro dos limites de São Januário, onde venceu Bahia, Fluminense e Sport de Recife na última rodada por 2-1. O artilheiro Luiz Fabiano, com 5 gols no campeonato, ficou no Rio de Janeiro. E o técnico Milton Mendes também pensa em poupar o colombiano Carlos Manga em parte do jogo contra a Chape.
Ele tem uma tendinite no joelho que incomoda, então optamos, ele está com 2 cartões amarelos, então optamos por deixá-lo. O Manga fez uma sequência de jogos, o Manga é um jogador muito potente, então optamos também por talvez descansá-lo uma parte desse jogo, provavelmente na segunda ou talvez jogue a primeira também. Já estamos definindo, mas a ideia, a estratégia é mais ou menos essa.
Quem reaparece entre os titulares de Milton Mendes é o Meia Nenê, com uma espécie de falso 9.
Eu sempre falei em performance. Performance é rendimento. O que o jogador rende, ele vai... Que rendeu bem, provavelmente estará no jogo seguinte, consoante a estratégia da gente. Então o Nenê vem de um período de inatividade, entrando nos jogos, não digo, mas ele sempre foi um jogador que nós tivemos sempre muito cuidado com ele, porque ele é um jogador muito importante para nós. Então, tanto ele quanto os outros jogadores que também temos algum cuidado, esperar o aumento da forma, a melhora da performance e colocar em campo, porque a gente quer o máximo de jogadores em alto nível.
Outra possível novidade de Milton Mendes é a entrada do jovem Alan. Cria das divisões de base, o jovem vascaíno está cotado para atuar como ala no lado esquerdo de ataque vascaíno. O provável time do Vasco contra a Chapecoense esta noite é Martim Silva no gol, Gilberto, Paulão, Breno e Henrique. No meio, Jean, Wellington, Douglas, Matheus Vital. No ataque, Alan e Nenê no comando de ataque Cruz Maltino.
Tá certo então, Rodrigo Ricardo, Vasco da Gama e Chapecoense pela Nacional, todas as informações. É um jogo encardido pro Vasco da Gama, hein, Jorge Ramos?
Não, claro, é um jogo muito complicado, apesar de desfalques na Chapecoense, mas o jogo é um jogo fora. A escalação que saiu a princípio do Vasco é uma escalação onde o Vasco vai se defender muito mais, né, do que atacar, vai tentar um erro, né, da equipe da Chapecoense. Agora, é claro que tem sempre um percentual, né, para que o Vasco possa complicar a situação. O sistema defensivo do Vasco melhorou muito, né, com o Milton. E pode ser que arrume alguma coisa. Agora é um jogo de alto risco. Se você pegar um retrospecto da Chapecoense jogando na Arena Condá, ele é super favorável à Chapecoense. E com todos os clubes, não é só com o Campeonato Catarinense, não. É no Campeonato Brasileiro. Há um percentual muito alto de vitórias e de empates. Então o Vasco não tem a dúvida que o jogo será complicado.
E como detalhe, a Chapecoense vai ser julgada, pode perder mando de campo essa semana que entra agora, e depois vai pegar o Botafogo. Se ela for punida, o Botafogo pode se dar bem e jogar fora de Chapecó. E o Vasco, não tem, né? O Vasco não deu essa sorte, que o jogo lá realmente é complicadíssimo, é encardido. Fala, Maurício.
Só dar um pitaco sobre o provável time do Vasco, que ele deve jogar meio de campo com o Jean, Douglas, o Alan Cardoso, o Wellington e o Nenê, né, do meio de campo pra frente. Eu não entendi ainda o Alan Cardoso. Ele tem o Guilherme no banco, ele tem até o Pikachu, ele tem o Paulo Vitor, que veio agora da seleção sub-20, aí ele opta pelo Alan Cardoso, que é lateral esquerdo, pra jogar de atacante ao lado do Nenê. O próprio Evander.
Eu acho que é por causa da... Ele treinou um sistema.
O Manga disse que tá sentindo um pouco o joelho, ele vai jogar,
vai botar
só um tempo.
O Alan... pelo lado esquerdo, de ataque, eu acho, né, quando o Vasco estiver com a bola. E depois vai recuar para fechar a marcação ali do lado esquerdo.
Mas se ele tomar um gol, muda tudo, né?
Eu acho que ele poderia testar o Guilherme. O Guilherme foi tão bem no Campeonato Carioca.
É, tem razão.
Ele não tá tendo muita oportunidade,
não,
né?
Não tá. Guilherme, foi não esquecido. Tá... Foi esquecido.
Mas o treinador também tem umas manias. Eu lembro que o Fluminense tinha um jogador que veio do Atlético do Paraná, fez uma, como é que é? que
Lucas Fernandes?
Lucas Fernandes sumiu.
Mas às vezes o treinador propõe e o jogador diz, pô, professor,
até o Andrezinho, o Andrezinho tá no banco.
O Andrezinho esquece, ninguém fala maneiro, né?
O treinador propõe, o jogador também acontece isso, né? O jogador diz, não, professor, você não me dou bem nesse lugar, eu prefiro aguardar uma outra oportunidade. Também tem isso, né? E o outro diz, não, eu vou. Há muita conversa que às vezes a gente não conhece.
É, mas esse é uma proposta defensiva, como você falou, mas está lembrando aqui. E jogar lá é complicado. A partir do momento que o Vasco fica atrás no placar, vai mudar tudo.
Não, aí muda.
Muda
aí,
tudo.
Não, aí não tem jeito, né? Não, aí Brandão? Vai ter que botar atacante.
Não é isso, Brandão? É muito fantástico.
E outra coisa, o Vasco precisa contratar um atacante. Porque o atacante reserva do Luiz Fabiano é o Thales. Aí quando o Luiz Fabiano não joga, ou decidem não jogar, para poupá-lo, não bota o Thales. Bota o Nenê pra fazer o pivô.
Eu acho que o Thales tá queimado.
Então o Vasco precisa contratar alguém pra substituir o Luiz Fabiano, que tem 36 anos.
O Thales teve 399.
E outra coisa também, se sabia que o Luiz Fabiano ia ser poupado do jogo contra o Chapecoense, por que ele não forçou um cartão amarelo contra o Sport? Ele tá com dois cartões amarelos. Ou seja, se ele toma um cartão amarelo contra o Avaí, ele fica de fora do clássico contra o Botafogo. Já que ele não ia jogar contra o Avaí hoje, toma um cartão amarelo contra o Sport, pronto.
É, mas aí faltou planejamento. Bem lembrado, Maurício, bem lembrado. É isso aí. Agora esperar para ver as informações aqui na Nacional. Lembrando que a Rádio Nacional, pela internet, a partir de 7 da noite, para Vitória e Botafogo, direto do Barradão. Depois, quando terminar Vitória e Botafogo, vamos para o estádio do Urubu, lá a Ilha do Urubu. Não vou falar isso, meu amigo Brandão. Isso é uma maldade sua, você vai morrer envenenado, mordendo a língua. O jogo do Flamengo com a Ponte Preta, que vai ser um jogo dificílimo, na minha opinião, e depois com as informações totais envolvendo Chapecoense e Vasco da Gama. Já voltamos com o programa No Mundo da Bola.
ZYJ460, 1130 kHz, Rádio Nacional do Rio de Janeiro, uma emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
Rádio Nacional, UERJ e a Rede Carioca de Rodas de Samba apresentam Universidade de Bambas, com Adelson Alves e Rubem Confetti debatendo as matrizes do samba. E você é nosso convidado para a gravação do primeiro programa. Universidade de Bambas, dia 21 de junho, às 5 da tarde, no Teatro Odilo Costa Filho, na UERJ, Campus Maracanã. Entrada franca, não perca.
Pra matar preconceito, eu renasci. Pra matar preconceito, eu renasci.
Eu quero, você quer, nós queremos nossa cidade sem lixo nas ruas. O lixo que jogamos na rua vai causar problemas para toda a comunidade. Faça a sua parte, não jogue lixo na rua e contribua com a campanha. Na minha cidade não tem lixo nas ruas.
Você está na Rádio Nacional do Rio de Janeiro, uma emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
Fazendo você feliz com o futebol pela Nacional, microfone esportivo do Brasil, programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, desde os tempos dele, do Antônio Cordeiro. Vamos voltar com ela.
Trânsito, com Gláucia Araújo.
Fica na tua, Maurício. Chega você, Glaucinha.
Mazela, rua Jardim Botânico, totalmente liberada após acidente com um ônibus, né? Tinha rolado um acidente com um ônibus ali na altura do Parque Lage, no sentido Gávea. Então já foi liberada a via. Bom, a Estrada do Galeão tem boa movimentação, sentido centro da ilha, desde a base aérea do Galeão. No entanto, ainda há muita retenção na linha vermelha. Para quem está saindo da Zona Norte e indo ao jogo do Flamengo na Arena da Ilha, né, a melhor opção é pegar o Transcarioca até o Fundão e aí sim embarcar naquele serviço especial. É a dica aí do pessoal da Prefeitura. Na Barra da Tijuca, Ponte da Joatinga, Avenida Ministro Ivan Lins, tem lentidão em direção ao Recreio. Na Barra da Tijuca também, Avenida Lúcio Costa, tem lentidão em direção ao Recreio, no trecho da Praça do Ó. Né? Trânsito bastante ruinzinho também no... na Barra da Tijuca, né?
Na Praça do Ó, o pessoal pega a Praça do Ó para pegar a Lúcio Costa, ele realmente fica ruim ali.
Ainda falando de Barra da Tijuca, Avenida Ayrton Senna tem lentidão no sentido Recreio, do Terminal Alvorada até a Vila do Pan, com reflexos na Avenida das Américas. Em Santa Cruz, Estrada Urucrânia e Avenida Antares estão liberadas após uma operação policial na região. Falando ainda sobre o acesso à Ilha do Urubu, Arena da Ilha, deixa pra lá, o estádio do Flamengo, vai receber o Flamengo daqui a pouquinho. O pessoal da prefeitura insiste para que as pessoas optem, né, façam a opção pelo transporte público, BRT Rio, os serviços da Transcarioca também operando normalmente, melhor opção para chegar na Ilha do Governador para assistir ao jogo do Flamengo.
Esse negócio de melhor opção, Glaucinho, é complicado, porque a ilha só tem uma entrada. É meio complicado isso, né, Jorge? Você conhece bem a ilha?
Bastante, né?
Então, quer dizer, então é uma entrada, esse negócio de melhor opção é para inglês ver, né?
Bem segundo complicado. O Centro de Operações Rio.
Não, Glaucinha, pelo
amor
de Deus.
Então, exatamente.
É um absurdo isso. Só tem uma entrada, bicho. Complica.
Tem uma entrada e ali, além, né, do jogo, tem um aeroporto, né?
Tem um aeroporto
internacional.
Eu falo como se tivesse metrô pra lá.
É a melhor opção. Né? É melhor pra você pegar um avião no Santos Dumont, pegar um
avião.
Vai
de ônibus. Vai de ônibus.
Helicóptero,
gente. Helicóptero, avião. Você podia ter uma barca, não tem barca pra ele? Tem, mas é cocotar, né? Mas não é próximo ao estádio. Longe pra caramba.
Mas é rápido a travessia de barca daqui pra cocotar? Não sei, foi,
alguém
não
já foi. Em torno de uma hora. Peguei.
Então não vale a pena
ter mesmo.
Quase, 45 minutos, pra dizer a verdade, 45 minutos.
É de jet ski.
Mas é uma viagem mais segura.
É
complicado. E mais agradável, eu acho. Mas, olha, de qualquer maneira, leva um certo tempo.
Mas cocotar na Portuguesa é demorado.
Não, sim.
Quer dizer, o trânsito é ruim também.
É ruim também.
Porque tem o pessoal para o aeroporto, para o estádio, o pessoal que mora lá. É complicado. Eu achei interessante. A melhor opção, as vias de acesso, tem várias. Você vai pelo ar, pelo mar, mas pela terra é complicado.
Assim, o que eu entendi é que quanto mais as pessoas deixarem o carro em casa, melhor o trânsito vai fluir, né? Porque vai ter menos carro na rua, né? Então você vai de ônibus.
Quando tiver realmente um
exatamente
um transporte de massa efetivo.
Vai pegar,
né,
aquele BRT lotado, uma lata de sardinha.
O
ar sem funcionar. Eu sempre convido quem dirige o BRT a levar sua família para pegar o BRT entre 6 e 8 da noite. É um passeio agradável. Em vez de diminuir o espaço entre a saída de um ônibus e outro, eles não fazem isso. Demoram demais, é verdade. Então, eu convidaria quem dirige, quem é a concessionária do BRT, entendeu? Por favor, leve sua família no horário de 5 às 8, num ônibus lotado, sem ar-condicionado. É complicado.
Fala, Marcelo, só para a gente fechar aqui, né? O Centro de Operações da Prefeitura do Rio está informando que o trânsito está impactado devido aos acessos da Ponte Rio-Niterói e outras vias de saída da cidade nesta véspera de feriadão. Então, Avenida Brasil sentido centro a partir de Irajá está congestionada, Linha Vermelha sentido centro a partir de Caxias, Avenida Francisco Bicalho sentido Ponte Rio-Niterói, Praça da Bandeira e Radial Oeste a partir da altura do Maracanã, Avenida Presidente Vargas sentido Praça da Bandeira a partir da Candelária, Via Expressa do Porto, Avenida Rio de Janeiro por toda a sua extensão, elevado Paulo de Frantem sentido Praça da Bandeira em toda a extensão, com reflexos no túnel Rebouças, e aí eles voltam a falar, porque
Jorge,
a população
tá parado,
deve,
Jorge,
priorizar os transportes públicos, e ou, se possível, deixar para sair depois, mais tarde, né? Enfim, e a Ponte Rio-Niterói, de travessia, 32 minutos, sentido Niterói, retenção dos acessos à subida do vão central do Mocanguê até o pedágio.
Tá feia a coisa, tá um nó na cidade hoje, tá um nó. 18 horas, 12 minutos.
Momento Estádio.
Volta você, Wagner Gomes.
O técnico da seleção feminina de handebol, Sérgio Graciano, definiu as 16 jogadoras que vão defender o Brasil no Campeonato Pan-Americano de Buenos Aires, na Argentina, de 18 a 25 de junho. O país será representado pelas goleiras Babi e Jéssica, as armadoras Amanda, Bruna, Dionísia, Duda e Patrícia, as centrais Ana Paula, Dani Joia e Maiara, as pontas Daiane, Jéssica Quintino, Mariana Costa e Samira, e as pivôs Tamires Anselmo Costa e Tamires Morena de Araújo. A capitã será Babi. A delegação viaja no dia 17.
Tá certo, então. É, Glaucinha, tá tudo parado, Glaucinha, tá tudo parado, tá complicado, mas você está no carro agora, sintonizando a Nacional, tá ficando muito, muito bem informado. 18 horas, 13 minutinhos, hora e vez do... Ah, já chamou o Luiz Ferreira, fica depois do Botafogo com a Sul-Americana, mas dá tempo ainda. E o Fogão, nós iremos trabalhar daqui a pouquinho,
iremos. E o Jorge Ramos. É, iremos trabalhar daqui a pouquinho no jogo entre Vitória e Botafogo. É um jogo interessante, porque o Vitória conquistou a primeira vitória no Campeonato Brasileiro na última rodada, e contra o Atlético Mineiro, e o Botafogo ainda não venceu fora de casa. Perdeu pro Grêmio na estreia, por 2-0, e depois perdeu pro Santos no Pacaembu 1-0, naquele gol de falta aos 50 minutos. E o Botafogo vem de 3 partidas sem vitórias. Então, tá com 8 pontos na 12ª posição, o Vitória tem 4 pontos na 18ª, é uma vitória e um empate. Então, é uma partida que o Botafogo tem tudo para ganhar. A primeira fora, mas tem o Vitória que tá aí se recuperando, principalmente com a entrada do Neilton. Desde que o Neilton entrou, no segundo tempo, inclusive, contra o Fluminense, o time deu uma melhorada.
Deu uma
melhorada. E fez um golaço, inclusive.
Ele fez o gol na última partida contra o Atlético Mineiro.
Contra o Atlético Mineiro, exatamente. Fez um golaço, o segundo gol do Vitória. E aí o Botafogo tem os seus desfalques. Ayrton, Luiz Ricardo, Camilo, Jonas, Marcinho, se você quiser contar com o Jefferson, que está voltando de lesão, mas ainda não pode ser, não foi relacionado, o Botafogo tem as suas dificuldades. Quem fala sobre o jogo de hoje à noite, daqui a pouquinho, lá no Barradão, é o lateral Arnaldo. Ele fala sobre essa partida.
Cara, mais uma partida importante, né? Partida fora de casa. Mas eu acho que a gente tá fazendo, acho que bons jogos, sim. Fora de casa, a vitória ainda não veio, mas... Não por buscar ela. A gente está buscando sempre a vitória. E eu acho que amanhã não vai ser diferente. A gente vai em busca da vitória, sim, com certeza.
Tá, então, o Arnaldo. Pode isso, Arnaldo? Não sei. Vamos ver como é que vai ser nessa partida de mais tarde. Botafogo deve jogar com Gatito Fernandes, Arnaldo, Joel Carli, Igor Rabelo e Vitor Luiz, que volta de lesão. Rodrigo Lindoso, Bruno Silva, Matheus Fernandes e João Paulo, Rodrigo Pimpão e Roger. Matheus Fernandes, fala.
Quero saber se o Jorge Ramos gostou da escalação.
Montijo no banco, é só pra falar.
É, porque ele não tem condição de jogar, né? Acho que o Jair Ventura é o que tem pra ele, não pode sair muito disso.
É, o Jair, inclusive, tá reclamando muito, né, do elenco, porque tem poucos jogadores pra colocar. Tem utilizado muitos jogadores juniores. E o Botafogo, ele está pedindo reforço. Um deles, né? Você tem o Brenner, né?
É, o Brenner e o Luciano, o Luciano e o Aylon. O que acontece é o seguinte: esfriou a negociação com o Luciano.
Luciano é do Corinthians.
É. Atacante, é bom atacante, por sinal, mas deu uma esfriada. Não quer dizer que não vai se concretizar, mas a última informação que eu tenho é que esfriou essa negociação do Botafogo com o Luciano. Ele ia ser, inclusive, a expectativa era do anúncio na segunda-feira. Né, anteontem, só que não aconteceu. O Botafogo está atrás de dois jogadores do Internacional, o Brenner e o Aylon.
Qual a posição, por
favor? Os dois são atacantes. O Botafogo está atrás de atacante. O Botafogo perdeu o Neilton e perdeu o Joel, que foi pro Avaí, o Camaronês.
Perdeu não.
Se livrou, vamos dizer assim.
Perdeu, tá exagerando.
O Brenner, ele pertence ao Internacional, está no Internacional, e o Aylon está emprestado ao Goiás. O que acontece com o Brenner é o seguinte: ele é o artilheiro da temporada do Inter, com 13 gols, sendo 7 no Campeonato Gaúcho. Só que desde que o William Potker saiu da Ponte Preta e foi pro Inter, o Brenner perdeu espaço, foi pro banco de reservas. Então ele tá insatisfeito e quer jogar. A torcida do Inter quer ver o Brenner jogando, só que ele perdeu espaço pro Potker, que foi o artilheiro do Campeonato Paulista e revelação, melhor jogador. Então há a possibilidade de Botafogo trazer o Brenner por empréstimo. Ele tem 23 anos, contrata até 2020 com o Inter. Essa seria a primeira contratação. O Aylon é outra situação. O Aylon está emprestado ao Goiás. Ele é titular no Goiás, só que o Goiás disputa a Série B. E o Botafogo disputa a Série A. Então também é um outro jogador. Inclusive o Ilon, quando ele foi emprestado ao Goiás, a torcida do Inter reclamou uma barbaridade, que ele é prata da casa, tá desde o juvenil no Inter, e a torcida do Inter não queria que a diretoria o emprestasse para o Goiás. Esses dois estão hoje, mais próximos do que o Luciano. O que não quer dizer que o Luciano não venha ou que esses dois venham.
São todos bons jogadores, eu acho, né? Tanto os jogadores do Inter como o Luciano. O problema é que o Botafogo, desde o ano passado, o Botafogo vem convivendo com muitas modificações, ou através de contusão ou jogadores que saíram. Então o time do Botafogo, ele é um time que ele está sempre sendo alterado, por essas contusões. E chegou um momento que o Jair Ventura ficou sem muitas opções. Ele hoje, se você olhar o banco de reservas do Botafogo, são só jogadores da base, praticamente jogadores da base, com exceção do Montijo, que é um jogador que está se recuperando, ainda não fez uma boa apresentação no Botafogo até hoje, fez um gol só, né? E esse jogo é um jogo, apesar do Vitória estar na zona de rebaixamento, é um jogo complicado, porque é fora, o Botafogo vai com uma equipe toda alterada, com vários jogadores que não há um entrosamento, apesar do Botafogo até se virar bem com isso, não sei o que que é, acho que o Jair Ventura...
O esquema, todo mundo já sabe como é que
é. Em relação ao time, né, que empatou com o Coritiba, que agora eles podem estar pegando esse entrosamento, só muda a entrada do Vitor Luiz na esquerda. Que não tinha condição.
Volta, então nem muda.
E é um bom jogador.
Excelente.
Vitor Luiz talvez é o melhor do Botafogo.
Talvez é um dos melhores.
Eu gosto muito dele.
Agora, sabe o que o Maurício está falando em relação às suas três contratações para o ataque? Luciano está na reserva, voltando em contusão, seria viável. O cara que está na reserva, Brenner, não é isso? Está na reserva do Internacional.
Está informado.
Poderia vir. Eu acho mais difícil o que está no Goiás. Porque está na segunda, ok. Está na segunda divisão, ok.
Mas o Inter também está na segunda
divisão. Mas não é isso. Depende só do Inter liberar o jogador. Enquanto que o cara que está no Goiás, o Goiás tem que liberar.
Os dois viriam por empréstimo.
Entendeu? Quer dizer, então, pelo que o Maurício falou, o do Corinthians e o do Inter, na minha avaliação, próximos que esse. Se o cara tá bem no Goiás...
Uma negociação mais fácil, né?
Eu quero, meu contrato tá em vigor, não vou te liberar, por isso.
Inclusive, com todo respeito ao Roger, né? Até fiz um gol. O Roger é muito lento, impressionante como é um jogador lento. E ele sai muito da área. Então, onde que ele deveria estar, que é na área, porque é um finalizador, e pela própria lentidão, ele sai da área. Então, muitas bolas, o Botafogo vai na linha de fundo, cruza. Cadê o Roger?
Cadê o Oli? Quem achar, avisa. Tá certo, então. Pra fechar, então, o Botafogo.
Não, vou chamar aqui, então, o presidente do Botafogo.
Carlos Eduardo Pereira,
falando sobre essa necessidade de contratação do Botafogo para o restante da temporada. Vamos ouvi-lo.
Eu, em tudo que eu já vi de futebol, eu nunca encontrei um treinador que não quisesse reforços. E isso é perfeitamente compreensível, tanto por vocês quanto por nós da diretoria. E por sentir a equipe tão presente, tão próxima de atingir um grande objetivo que o clube não alcança há alguns anos, é natural que surja uma certa ansiedade por mais nomes, por mais jogadores, até para repor alguns que ainda estão em fase de recuperação. Então, eu vejo qualquer pleito do Jair dentro da mais absoluta normalidade, mas o futebol tem o lado torcedor, e esse lado torcedor, ele não pode, com a legislação atual, ser aquele que vai conduzir as coisas.
Então, tá então o Carlos Eduardo Pereira. Lembrando, daqui a pouco tem o sorteio da Libertadores. O Botafogo pode enfrentar Godoy Cruz, Guarani do Paraguai, Emelec, Barcelona do Equador, Atlético Paranaense, The Strongest, Jorge Wilstermann ou Nacional do Uruguai. Vai ser sorteio, primeira vez sorteio. Partidas marcadas para 4, 5 e 6 de julho.
Agora, nem eu gosto de Sassá. Como é que
repercutiu exatamente no Botafogo? O Botafogo precisa de atacante. Aliás, perdeu o Sassá também, né? Que seria um atacante do Botafogo. E a galera tá na bronca com o Sassá. Você que ainda não ouviu, não sabe o que o Sassá falou do Botafogo na apresentação do Cruzeiro, limpa os ouvidos, preste atenção no que o Sassá falou quando foi apresentado na Toca da Raposa.
No Botafogo, lá no começo do ano, nosso time ainda não tinha acertado. Foi acertar mais pro final do ano. Mas que o Cruzeiro é outra coisa, time grande, então Espero que a gente consiga brigar mesmo para coisas maiores, brigar por título e que tudo dê certo.
Tá aí, eu não vou comentar não. Declaração do Sassá.
Eu quero que o Jorge fale, eu não me seguro, eu falo pra caramba. Cuspiu pro alto, né? Caiu na testa dele.
Não, é importante, o Sassá tá completamente, ele não sabe, né, o valor que o Botafogo tem na história do futebol brasileiro. Preciso explicar isso a ele. Ele é um ignorante, né, nesse aspecto. O Botafogo, ele não é grande não, o Sassá. O Botafogo é imenso, assim como o Vasco, o Flamengo, o Fluminense. São equipes, né, e outros clubes grandes do Brasil que formaram, né, a estrutura desse futebol que já ganhou 5 Copas do Mundo. Então o Sassá precisa ser bem assessorado, e não foi. O próprio Cruzeiro, essa declaração gera uma reação muito ruim, né, contra o próprio Cruzeiro. O Sassá vai jogar em outros lugares, vai jogar contra o Botafogo, né? Isso gera um conflito, né, muito grande. E ele que está, né, indo para um lugar, ele só está indo para o Cruzeiro porque ele começou no Botafogo. Então ele esquece, né, aonde ele passou. Foi uma declaração muito infeliz, né, dele. E eu espero que seja mais bem assessorado, né, entendendo, né, a grandeza do clube que ele saiu.
Tá certo então. Fechou, Maurição?
Ninguém sabe o dia de amanhã, né, mas...
É, exatamente isso. 18h23, falamos de Libertadores da América e a Sul-Americana. Teremos sorteio também, Luiz Ferreira.
Também no esquema parecido com o que a UEFA faz. Sorteia primeiro a Liga dos Campeões, depois a Liga Europa. Comebol vai sortear a Libertadores, depois os confrontos da Copa Sul-Americana, segunda fase. A Comebol dividiu os 32 times em 2 potes. No pote 1 estão 10 equipes egressas da Libertadores, terceiros colocados cada grupo, entre as quais Flamengo e Chapecoense. Mais os 6 times de melhor campanha na primeira fase da competição, que conseguiu as vitórias, mais os resultados mais expressivos. Falando aqui do Brasil, o Corinthians. No pote 2 estão as demais equipes classificadas.
A baba.
Nem tanto, nem tanto. Dentre elas, os brasileiros Sport, Ponte Preta e Fluminense. É difícil, a gente vai sortear os confrontos praticamente de oitava.
Pode ter Fla-Flu?
Pode ter Fla-Flu.
Sim, Maurício. Interessante.
Flamengo tá no pote 1, Fluminense no pote 2. Pode ter Fla-Flu.
Não, pode ter pote 3, Fluminense não?
Não, é pote 2. Pote 1 e pote 2.
Ah, o pote 1 é composto pelos...
Não tem pote 3.
Melhor campanha na Sul-Americana. Isso. E os clubes que vieram da Libertadores. E o pote 2, os demais clubes. Entre eles, Sport, Fluminense e Ponte Preta.
Então, para o Brasil, pote 1, Flamengo e Chapecoense. Pote
e o Corinthians. Flamengo, Chapecoense e Corinthians.
Então, 3 brasileiros no pote 1. Quantos brasileiros no pote 2?
Também 3. Sport, Fluminense e Ponte Preta.
Tá certo, então.
Se bem
tá
que aí. O Flamengo e Sport também ia ser interessante, hein?
Seria... O Diego Souza.
Outro duelo interessante.
Luxemburgo.
Glaucio, alguma coisa para fechar o programa, Glaucinha?
Sim, mas a CBF determinou 1 minuto de silêncio no Brasileirão antes das partidas desta rodada da Série A, quarta e quinta, em homenagem ao jornalista Jorge Bastos Moreno, né? Então a rodada do Brasileirão aí vai ter 1 minuto de silêncio em homenagem ao jornalista Jorge Bastos Moreno. Mas falando de trânsito, né, pra gente poder fechar aí o trânsito na cidade, que hoje está bastante complicado. Ponte Rio-Niterói, sentido Rio de Janeiro, tem retenção da reta do Cais até a saída para a Avenida Brasil. Tempo de travessia estimado em 20 minutos, permanece em 32 minutos a travessia no sentido Niterói. A Rádio Oeste, sentido Meyer, tem trânsito lento da Praça da Bandeira até a UERJ e no sentido centro, no trecho do Maracanã. No Maracanã, uma retenção na rua Radialista Valdir Amaral, para quem segue para 28 de setembro, e também na São Francisco Xavier, na altura da UERJ, no sentido centro. Em Cascadura, retenção na rua Ângelo Dantas, com reflexos no viaduto de Cascadura, e na rua Nerval de Gouveia. Bom, os bloqueios no entorno do estádio do Flamengo, lá na ilha, né, a ilha do Urubu, já foram implantados completamente. Então já... Tá tudo moralizado ali no entorno da ilha do Governador.
Então ninguém passa.
Passa sim, mas...
18h26 na reta final do programa, os tradicionais palpites. Não acertamos nada. Quando adentra o estúdio, a nossa musa, Liara, Aguilar chegando aqui agora, de vermelho e preto, indo de encontro à sua torcida de coração, que é o Botafogo, né? Que a minha amiga Liara é alvinegra, não rubro-negra. Mas, Jorge, está de vermelho e preto hoje, traindo as cores alvinegras, mas enfim...
Ela tá de vinho.
Não, aquilo é vermelho e preto.
É vinho.
Bom, olha só, Vasco da Gama e Chapecoense, Luiz Ferreira.
1-1.
1-1, pra você, Maurício.
2-2.
Pra você, Jorginho.
Empate.
Pra você, Glaucinha.
Empate
tudo
também.
Empate. Brandão. 2-1 Vasco. Você, Índio? 3-0 Vasco. Eita. Então, Vasco acabou ganhando. O pessoal falou com o coração. É Flamengo e Ponte Preta. Começo com você, Maurício.
3-0 Flamengo.
Pra você, Jorge.
1-0 Flamengo.
Pra você, Cabecinha.
1-1.
Pra você, Brandão. 2-1 Ponte pro Brandão. Pra você, Índio. 2-0 pra Ponte. Tá equilibrado. Você, Glaucinha?
2-1 Flamengo.
Então, quem votou no Flamengo, levanta o braço rapidinho aqui. 1-2-3. Empatou. Eu vou desempatar, então. Eu acho que vai dar Ponte. Vai dar Ponte Preta.
A gente não tinha dúvidas do seu voto.
É brincadeira. Agora Botafogo e Vitória. Você, o cara mais equilibrado deste estúdio, senhor Jorge Edson Ramos.
Olha, esse jogo é um jogo difícil, eu vou dizer que vai ser empate.
Empate. Maurício?
2-1 Botafogo.
2-1 Botafogo. Vai lá, Índio. 2-0 Vitória. Você, Brandão? 1-1. Empate está ganhando. Você, Cabeça?
2-0 Vitória.
Ih, Glaucinha?
0-0.
Empatou. Eu vou desempatar.
Calma.
1-0 Vitória. Vamos ver.
É melhor nos empatar.
Gente, isso é tudo uma grande brincadeira, um provocando o outro aqui, mas na base da amizade, do carinho que nós temos uns pelos outros aqui, é que vença os times do Rio de Janeiro, que vença o Flamengo, que vença o Botafogo e que vença o Vasco da Gama, isso, que pro isso. Futebol do Rio é o que mais vale. É isso aí, 18:28 pela internet, 19:00, abriremos a nossa grande jornada esportiva para Vitória e Botafogo. Fala, Cabeça.
Alô, Mazela, aquele abraço meu e do Celso, homem do perfume francês, aqui direto do novo estádio do Flamengo. Abraços, Ed Guimarães.
Ed Guimarães.
Já montou a gambiarra lá, vambora.
Tá funcionando. Valeu, Edinho, muito obrigado pelo carinho. Até 19:00 para Vitória e Botafogo pela Rede Nacional de Rádio, ao vivo, às 19:00. Tchau, tchau, Brasil.
Esporte, 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 no mundo da esporte, esporte.